Eclipse Metálico. Eclipse Metálico, o culto do som eterno, na Marquense FM. Eclipse Metálico, com Manuel Joaquim. Eclipse Metálico, porque ao fim de semana, a Marquense FM tem mais peso.
Gentlemen.
Boa noite, eu sou o Mimo, o baixista de Leather Plain, e vão ouvir a estreia do novo EP In The Nightmare Land. The Sins of the Living Man.
In the Nightmare Land saiu ontem e esta foi a faixa de abertura, Mysteries of the Night Priest. Foi também apresentado num concerto ao vivo e também teve direito a streaming nas redes sociais. Bom concerto, por sinal. Agora vamos continuar com mais um tema, o tema Ghost Town, e é assim a estreia oficial. Repito e sublinho, oficial e autorizada pela própria banda, em termos de radiofónicos, então do novo trabalho de Leatherplane, Ghost Town. Te referi também que vamos estar a conversa um pouquinho por cá. Conversa esta que, por questões profissionais da minha parte, teve que ser gravada já há cerca de semana e meia, daí que nem houve pontos que não podemos focar, como por exemplo o concerto de ontem de apresentação do EP. Para já então, novo tema, Ghost Town, Leatherplane, diretamente do peso da régua ou da região demarcada do Douro. E mais uma faixa, depois vamos então para a conversa.
Straight. Nós somos Leather Plane e vocês estão a ouvir o Eclipse Metálico.
Yeah!
Boa noite, estamos em estúdio e isto pela primeira vez após os tempos de pandemia Covid, ou seja, a primeira entrevista presencial no pós-Covid dos, neste caso, os Leather Plane, que estão por cá para nos falarem sobre um novo trabalho discográfico. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês?
Ok, boa noite. Está tudo.
Muito bem. Estão por cá, porquê? Porque ontem aconteceu o concerto de apresentação do seu novo trabalho, que se intitula In the Nightmare Land. Infelizmente não vamos poder falar sobre esse concerto. E porquê? Porque devido a compromissos de, não são publicitários, mas de profissionais da minha parte, não tenho possibilidade para fazermos a gravação no pós-concerto. É que estamos a fazer esta entrevista para a pré-gravá-la cerca de duas semanas, com duas semanas de antecedência. Sou um rapaz prevenido. Pessoal, um novo trabalho e agora vamos avançar para a pergunta, se calhar, menos mais curiosa ou menos curiosa. In the Nightmare Land, porque este título?
We are lost to hell.
Já tinha medo.
Ou seja, em Nightmare Land nós escolhemos este tema porque tentamos montar as 5 músicas de maneira a que transmitissem um pesadelo, basicamente, em que tem várias fases do pesadelo. Começamos com uma história um bocado meia medieval, até, em que no fim as personagens principais acabam por estar numa situação de fuga. No segundo tema já vão, estão num sítio completamente vazio, basicamente fantasma, cidade fantasma, em que se sentem observadas. A música já mais rápida que a primeira, já na terceira música já é a música que é mais rápida, mais frenética, como dizia o João, que é se calhar a surpresa do álbum, que as pessoas também depois vão ouvir e vão perceber porque é que nós estamos a fazer surpresa. Quarta música, se calhar é, como já tínhamos falado entre todos, se calhar é a música que nós temos mais, tivemos mais gosto, se calhar, em trabalhá-la e consideramos, se calhar, a melhor música do nosso EP. Chama-se Rising of the Graves. E, por fim, acabamos o nosso EP com uma música em que acaba com uma maneira que os BPMs começam a ficar mais lentos, como se fosse o final do pesadelo.
E depois alguém acordar com um grito, não é? Estou a brincar.
Foi ponderado meter isso.
Meter isso. Ah, acordei. Portanto, então poderemos considerar este trabalho, em termos líricos, pelo menos, como um álbum, não, um EP concepcional.
Conceptual.
Conceptual, exatamente. Obrigadinho pela correção, João. Então, o que é que isso significa? Que é um trabalho, certo? Conceptual.
Acaba por ser. Nós montamos todas as músicas como se tivesse uma linha de tempo e todas as músicas seguissem essa linha de tempo.
Exato.
Ou seja, que mantivéssemos sempre uma história de início ao fim. Tivemos, se calhar, músicas, tivemos que alterar algumas partes de líricas, claro, de forma a que se encaixasse ou que se enquadrasse melhor umas com as outras, mas isso faz parte do processo criativo.
Claro, claro, claro. Já agora, as letras são escritas por quem?
Depende. Não há uma pessoa que escreve,
não.
Que escreve músicas. Temos uma música que foi escrita aqui por Francisco, mas só que depois foi alterada pelo vocalista, algumas partes. Temos a primeira música que abre o EP. Foi escrita por todos, não sei quem.
Por todos nós?
Por todos. Basicamente, só o Carlos é que não estava presente no dia em que escrevemos a letra, mas juntámos-nos todos e usámos partes que ele tinha falado nos ensaios e tal. E montou-se ali uma história.
O melhor exemplo até é Ghost Town, que é a segunda música que foi escrita por um.
Não foi escrita, foi por um elemento que já não está na banda. Nem sequer gravou. Já tem algum tempo. Aliás, é uma curiosidade que a Ghost Town já está completa a música antes de lançarmos o outro EP, o Vision Tales of Abaddon, o Tata.
Então, é um, t- é um tema, digamos, já um bocadinho antigo.
Mas só que foi melhorado, foi trabalhado, claro, claro. As coisas depois, ajuda também do Guilherme, que nos produziu, não é? Gravou e produziu.
Sim,
também deu aqui umas ideias aqui, umas ideias lá. E sentimos, principalmente na Rising, como estávamos a falar um bocado, que é a música que mais gostamos de trabalhar. Também tem lá Marosca do Guilherme, Marosca, dedo, não é?
Sim, sim, claro, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Claro.
E acabamos por alterar um bocadinho a música, mas ficou mesmo, ficou interessante, ficou, gostamos e aceitamos, ouvimos, aceitamos, concordamos e pronto, e fizemos essa evolução.
Prontos, e partimos já então para aí. Vocês desta vez foram parar a... Escolheram o Guilhermino Martins nos Blind and Lost Studios. Ele ajudou-vos muito por aí fora, porque isto que estás a dizer basicamente é o trabalho de um produtor, não? Um engenheiro de som grava e clica. O produtor ajuda na banda por aí fora.
Sim, sim, ele ajudou-nos. Ou seja, nós chegamos lá com as músicas prontas.
Claro.
Mas só que há sempre momentos em que ele acha, ele pode sentir um vazio na música, não é? Quando está a ouvir em casa, assim, olha, tem aqui uma sugestão. Houve sugestões que ele nos deu que nós aceitámos, outras que não gostávamos e achávamos que não melhorava nada a música. Quer dizer, não melhorava em nada, não é bem assim. Acrescentava sempre algo.
Sim, claro.
Acho que podia ser o nosso gosto ou não, não é?
Claro.
Outras que davam
música não era
nunca tivemos uma má opinião dele, não é? Claro. Mas só que não era o caminho que nós imaginávamos, não é?
E outras gostava ele a opinião e até chegávamos a um consenso sobre algo.
Sim, sim, sim.
Meio termo, entre aspas.
Sim. Ou depois acho que, por exemplo, ele sugeriu, nós pensamos depois em contexto de ensaio, depois dissemos, se calhar pegamos no dele. E vamos fazer à nossa maneira. E chegamos, olha, se for assim, Guilhermino, cenas específicas de guitarra, Guilhermino, se for assim, então, e ela, pá, por acaso curti, vamos fazer, vamos trabalhar. E gravámos mais, estávamos lá mais uma hora ou duas de estúdio, trabalhávamos nisso e pronto, foi uma ajuda muito grande. Gostamos mesmo de trabalhar com ele.
Sim,
uma experiência
já sabe. Boa,
totalmente diferente da experiência anterior.
Exatamente. Que onde gravaram o anterior álbum. Também aqui, este novo álbum traz um, digamos assim, um tipo de sonoridade ligeiramente diferente, de um pouquinho mais hard rock, não é?
Eu acho que este álbum, este EP, representa verdadeiramente aquilo que Leatherplane é. Não se foca tanto no heavy metal como o anterior, bebe um bocadinho nisso, mas porque todos os elementos têm ouvem músicas diferentes relativamente ao metal em si, ao rock, estilos também diferentes, todos eles, e acho que neste, e claro, isso representa-se depois na composição que a gente faz, etc. E acho que este EP representa muito mais isso e aquilo que nós somos e que nós consideramos a nossa sonoridade, porque não ouvimos em mais nenhum lado. Conforme nós fazemos, não ouvimos em mais nenhum lado.
Isso,
se calhar no anterior comparávamos muito, sei lá, Maiden ou algo assim do género. E acho que neste, comparar com algo é muito mais complicado. E era isso mesmo que a gente procurava, a nossa identidade, e representa bem isso, a Leatherplane em pleno mesmo.
Lá está também, para quem, se calhar até aqui teremos assim, digamos, um som... Ok, não vão interpretar mal isto que eu vou dizer. Um som mais anos 80, ou seja, com isto que é que eu quero dizer. Nos anos 80 tudo era metal, para mim, era heavy metal, aliás, não era metal, heavy metal. Desde o hard rock até ao mais extremo. E ainda hoje em dia continua isso. O facto de aí juntarem o mundo, e que não é tão estranho quanto isso, o hard rock e o heavy metal basicamente andavam de mãos dadas. Sim. Nessas alturas e ainda andam hoje. Então, este álbum não, e eu a dar-lhe com o álbum, poderia ser também, se
diferencia é a duração EP ou LP.
Exatamente.
Acabam sempre por todos ser um álbum.
Sim, exato. Mas este vosso EP tem 5 temas, não é?
Sim.
Já agora, já falaram aí num dos temas, o título, quais são os restantes títulos? E com certeza nesta altura já se calhar já passaram alguns, ou irão passar, irá passar o EP todo.
Primeira música, Mysteries of the Night Priest. Segunda música,
Ghost Town.
Ghost Town. Terceira música, 60 Seconds from Hell. Quarta música, The Rising of the Graves. e a quinta música é The Sins of the Living Man.
Muito bem. Boa memória, não te esqueceste. Do próprio álbum.
Mas podemos perguntar aqui ao baixista como é que chama o álbum.
Como é que chama o álbum, baixista?
O baixista é in Nightmareland.
Ok.
O baixista.
Ou é o nome do álbum. O baixista.
Vocês por acaso foram buscar ao infantário?
É um puto,
A ideia do bicho.
Muita coisa para amadurecer.
Estou a brincar. Não é por esse lado. É que de facto tens uma imagem de quem é mesmo ainda muito jovem.
Isso aí ainda vai.
Pronto, bem. Mas estás em boas companhias. E no bom caminho.
Deixa lá ver se toma luz.
Bem, avançando, vocês, este álbum foi apresentado, não é? Foi apresentado ontem, então, num concerto com mais duas bandas lá da região, não é?
Sim. Convidamos bandas de gente amiga. Infelizmente, houve uma banda que não pôde comparecer. Não estavam disponíveis, que eram os Metamorfos também convidados.
Aliás, o Rangel tem história connosco, o Rangel foi o primeiro vocalista e...
Não foi bem o primeiro vocalista, mas foi o vocalista que...
Foi um vocalista que andou por lá.
Foi ele que nos talhou o som. O primeiro EP é baseado em músicas que construímos para o Rangel. Compusemos para o Rangel e ele talhou-nos ali. Tivemos outros, ou mais um vocalista antes, penso.
Foi. Assim, com quem nos apresentamos foi realmente com o Rangel.
Mas este é oficial, foi com o Rangel, sim.
E fazia todo sentido o projeto dele também. Está por isso. Infelizmente não pode. Não pois pode vir.
As outras duas bandas que foram convidadas, o Standby Stereo de Amarante, uma banda com que já tocamos duas ou três vezes, fizemos amizade. É um pop rock. Sim, uma coisa mais leve. Depois é uma banda também recente de Tarouca, que são os Anthologic System. São uns antigos Black Scar. Não são todos, não é 100% a formação, mas guitarrista, baixista, baterista. Penso que sim, acho que são esses três que estão.
São Malta Porreira.
Sim, são
Malta Porreira.
E com certeza o concerto correu muito bem. Esperamos nós, como eu dizia há um bocado em off, a brincar, sei lá que não falha a luz ou algo do género. Exato. Ora, isso também. Em combustão à base de bagaço lá do. Exatamente, que é se calhar polui menos, né, e é produzido de forma mais ou menos natural, se bem que aqueles vapores vai lá bem. Mas eu por aqui já não dou a perder. Portanto, e vocês, agora com certeza, com este álbum, este EP vai estar disponível em formato físico, não é? Vocês, como é que isso vai ser vendido? Como é que quem queira e goste do vosso som o pode adquirir, além de se encontrar com vocês nos vossos concertos? Como é que faz?
Nós temos loja online, Facebook. Okay. Loja, qualquer pessoa queira adquirir, basta ir à nossa loja na página Facebook e consegue
procurar por vocês e comprar. Muito bem.
Digitalmente em todas as plataformas.
Plataformas digitais, sim. Possíveis, imaginar isso.
Muito bem, e vamos imaginar tudo. Entretanto, vocês também não embora sejam ainda aparentam ser novinhos, mas já andam uns aninhos nisto, não é?
Já
em termos de carreira musical, não é?
Sim, carreira musical, não com Leather Plane, mas banda, e fomos sempre todos juntos, estivemos quase sempre todos juntos, menos aqui o Zé Mimo. 11 anos.
Uhum.
11 anos que andamos aí na vida das bandas. Mas Leather Plane existe há 8 anos. 8 anos, 2013. 8 anos.
8 anos, muito bem.
Desde o primeiro ensaio.
aí pelo meio houve o lançamento do vosso primeiro EP, The Ancient Tales of Abaddon. Depois um single, né, em que, lá está, com a participação do Rangel nas vozes, e agora obviamente também este novo In the Nightmareland. Esta evolução durante os anos foi como é que aconteceu, ou melhor ainda, dita por outras palavras, em termos sonoros, vocês começaram logo com heavy metal ou começaram com uma coisa mais Rancho Folclórico?
Rancho Folclórico não, mas a ideia inicial era fazer uma banda de grunge. Nós ouvimos Nirvanas e coisas assim.
Sim, claro.
A pessoa que menos ouvia era aqui o Pipo. Mas também, como nós fizemos piadas internas, que ele era o nosso taxista, ele ficava com nós de carro.
Eu queria ir a tocar.
Portanto, se fosse para a Norte ou para a Sul, ele ia connosco, não interessava.
Muito bem.
E inicialmente era grandes, mas era como estávamos a falar um bocado. Entretanto, tivemos um rapaz lá meu, a cantar connosco, que era o Nuno Ricardo, e ele gostava também bastante de grandes. E nisto, por motivos profissionais, ele tem que sair. Entrou o Rangel na banda e houve um riff que eu andava a trabalhar em casa, mas só que o pessoal, ninguém se identificou com aquilo. Que é a música principal do álbum, do EP anterior, do Tata. Que era o riff da Abaddon. O pessoal dizia tudo aí, não. E o Rangel ouviu aquilo e ele falou, que malhão, pá. Isso parece os primórdios de Maiden e tal. O Manuel Cardoso, oh, quais são as notas? Eu disse-lhe quais eram as notas para fazer a base. E com o amigo António Carlos Alves, Canetas assume a bateria e decidimos compor a música. Quando acabámos de compor a música, vimos que aquilo não era o grunge e abandonamos as músicas anteriores. Tínhamos músicas anteriores, era, sei lá, a Mother, o Life is a Day, a Sandy, que eram músicas mesmo do grunge. Nós acabámos por abandonar e nós tocámos ao vivo algumas vezes, mas não era realmente, não se identificava com...
Com
as restantes músicas. Então paramos de tocar e estão mesmo completamente descartados.
Sim, mas a ideia que eu tenho do grunge é que é uma coisa mais direta e menos técnica. Não achas que estavas completamente desaproveitado?
Desaproveitado?
Desaproveitado no sentido, porque considero-te um guitarrista com muita técnica e por aí fora.
Eu posso dizer que, por exemplo, uma das músicas que estamos a falar, da Life is a Day, tinha dois acordes, só de início ao fim, dois power acordes. Ligávamos a sessão, sempre duas notas, duas, só duas, não tinha mais nada. E não tínhamos solos, não tínhamos nada de riffs, nada de melodias.
Nessa altura não tínhamos assim tanta ideia.
Harmonias. Não sabíamos o que íamos fazer, o que
como
íamos
fazer
compor.
As coisas, o que fazer. Pronto,
acho que era mais queríamos ser uma banda e...
Até que pronto, lá está, foi mesmo o Rangel que nos talhou. E o Rangel é um dia que nós devíamos tocar um cover. Mas que cover? Fear of the Dark, os Iron Man.
Ok.
Vamos agora tocar Fear of the Dark. E o gajo diz-me assim, oh Pantera, eu não me acredito que tu toques... Esta música que no próximo ensaio que chegas cá a sabê-la tocar. Eu sou um gajo que não gosta nada de desafios. Pronto, e no ensaio a seguir aparecemos todos a saber tocar a música e...
E pronto, e gostamos. É essa, porque a técnica ela até estava lá.
Exato.
Em todos. Só que nós estávamos
perdidos.
Era essa ideia, estávamos assinados para aquilo e queríamos tocar aquilo, porque era o que nós gostávamos mais de ouvir na altura. E pronto, era a nossa ideia e fazer músicas nesse sentido. E depois, pronto, nesses desafios e coisas assim, virámos para outra.
Sim, outra estrada.
E ainda bem.
Sim, mas também no início as bandas, quando começam, dificilmente haverá uma banda talhada para começar logo com um som definido, não é? Se calhar inicialmente o pessoal anda a tentar se encontrar, não é?
Pantera é o exemplo disso.
Exato. Pronto, e.
Somos Leather Plane e vocês estão a ouvir o Eclipse Total.
Yeah! Boa noite, eu sou o Mimo, o baixista dos Leather Plane, e vão ouvir a estreia do novo EP In The Nightmare Land. The Sins of the Living Man.
Yeah.
festa com os Leather Plan, depois do primeiro bloco de conversa, vamos para mais dois temas novos, então do novo trabalho In The Nightmareland. Foi 16 Seconds From Hell, e agora vamos continuar com o tema Rising of the Graves, e logo de seguida vamos voltar para a conversa, a segunda parte da conversa gravada com os Leather Plan. Mas para já fica então Rising of the Graves. We'll be right back.
somos Leather Plane e vocês estão a ouvir o Eclipse Metal. Yeah!
Vocês, o vosso primeiro registro que tiveram foi o The Ancient Tales, como já dissemos, por aqui, The Ancient Tales of Abaddon. Como é que correu, como é que correram as coisas com as críticas por aí fora a esse álbum?
As críticas na altura até foram muito boas. Tivemos pontuações altas em algumas. Em alguns blogs, sites, revistas. Acabamos o ano, porque nós também lançamos em novembro, e acabamos o ano com, havia um blog, ou revista, não sei bem, o Via Noturna, que até formei a aula.
Penso que é um blog.
Etc. O Via Noturna, e acabamos em segundos, atrás do Municipal. Tinha um álbum.
1755.
Exato.
Um dos melhores álbuns dos últimos tempos.
Exato.
Não havia hipótese. Mas acabamos em segundos, estavam lá grandes bandas, estavam lá Blame Zeus, não é? Estavam bandas aí bastante conhecidas e nós ficamos em segundo. Quer dizer, seja o Via Noturno, ou seja, Laudo, para nós é ótimo ouvir, né? O nosso trabalho, não é? E foi bom, críticas foi bom. Mas atualmente, quando ouvimos o primeiro trabalho e ouvimos este último, achamos foda, sério, se calhar fazemos melhor isto, fazemos melhor aquilo.
Como daqui a 5 anos, se calhar vamos ouvir este e até vamos a se calhar. Sim,
estamos ter. Também aí, né, entre um álbum, entre os dois EPs, houve uma mudança de estúdios e de produtor. Como é que acharam as diferenças e as formas de trabalhar de um e do outro e a participação?
Nós trabalhamos bem com os dois, mas só que havia ali grandes diferenças. Por exemplo,
acho que foi os métodos de trabalho.
Foi mais fácil trabalhar com o Guilhermino do que com o anterior, com o André. Nós no André tentávamos gravar música de início ao fim. Cada vez mais era de início ao fim, menos cortes possíveis. Claro que já se sabe que vamos perder muitas horas. E com o Guilhermino, não, nós gravávamos o máximo que conseguíssemos. Havia um erro, cortava ali, mas o resto estava bem e ficava. E cortávamos ali para a frente. Claro que no Guerra isso também aconteceu, mas muito menos vezes, não é? Tipo, fartávamos de tentar de início ao fim, opa, vamos aproveitar para poupar tempo. Mas no Guerra, lembro, foi a primeira experiência de estúdio também, mais verdinhos, e demorámos muito tempo a gravar. Só o baixista, não, o baixista foi lá numa noite, gravou 5 músicas e foi embora. Foi o Vicente. Ele entrou lá com o baixo, as costas, ele mal falava, entrou, pegou, ligaram-lhe aquilo, puseram on, ele tão. Nisto gravou as músicas todas.
Está feito, meus amigos, Deus, boa noite.
Foi, e nós ficamos todos a fazer sério, mas andamos aqui tanto tempo e baixista.
Foi bom para horas de estudo, para a gente aprender.
Sim, mas perdemos muito tempo. O Vozes também foi. Vozes foi muito tempo. Foi mesmo. No Guilhermino, não. No Guilhermino foi tudo quase piloto automático. Entramos lá. O Francisco fez 2 ou 3 sessões, eu fiz 2. O baixista, o Mimo, fez 2. O Canetas fez 2 ou 3 também. As vozes foram também 3 ou 4. Mas as vozes também têm mais.
Sim, porque desta vez vocês têm mais cores.
Sim,
mais.
Tem mais trabalho. Tem mais trabalhos. E acabou por. Mas mesmo assim foram, sei lá, se vamos ao máximo 4 sessões por cada um. Aquilo só não está a ser lançado mais cedo mesmo por causa da pandemia. Uhum. Foi mesmo. Foi um tiro. Foi entrar e sair e tal, pronto.
E também vocês falaram aí que ficaram atrás de Municipal no Via Noturna. E como é que foi a sensação de abrirem para os Municipal?
Pois nós ficamos com o Municipal nesse ano. Nós lançamos o álbum em 2017, em 2018 ficamos com os Municipal. Ah pá, foi. Quer dizer, nós em Portugal, uma banda pequena, não é?
Exato.
Quando toca com o Municipal, é quase como tocar o seu, não é? O que é que nós vamos fazer mais? Não é? Já tínhamos tocado com grandes bandas, como o Atic Demons, a Vanguard, sei lá, Decade, sei lá.
Eu acho que só percebi isso mesmo nas últimas 3 músicas.
Eles estavam no palco. Nós estávamos a tocar e eles estavam ao nosso lado. Era uma parte do
backstage. Eu por acaso estava na parte em que saía. Tinha saído do palco, tinhas as escadas para. Olho para lá, na penúltima música, e te vejo o Fernando Ribeiro e o.
E o Aires.
E era o Aires. Não, o Aires, não, o Aires estava à frente. Acho que
eu. Não, era o Aires, estava lá, depois para ir falar com as
coisas. E eu olho para o lado e eu. O que é que está ali? É. Eu tocar sempre, estou maluco.
E por acaso tínhamos, já temos o kit sem fios. E eu, não, isto não está a acontecer. E vou ao outro lado, olha, olha quem está ali. E ele, estão-nos a ver.
Deve estar sossegadinhos no...
Sossegadinhos no backstage. Sim, mas tiveram a amabilidade de ver o nosso concerto e desejaram-nos deram-nos umas palavras bonitas no final do concerto.
Saímos, fomos com eles. Ainda brinquei com o Fernando Ribeiro.
Perguntaste-lhe como é que se não tinha levado a soninha.
É?
Perguntaste-lhe se ele não tinha levado a soninha.
Não, perguntei-lhe. Disse assim, opa, que música é esta? Lisboa em chamas? Só que não é música.
Ah, exatamente. Sim.
E eu? Ah, e eu? Opa, então quer dizer, o Porto vai jogar à Luz, Lisboa em chamas, como é que é? E ele não pegou, depois ele percebeu que eu estava a brincar e depois disse-me assim, olha, mas olha que Lisboa, Benfica não é Lisboa e tal. Rimos, tiramos umas fotos.
Depende da parte da circular que seja. Nós os dois por acaso estamos localizados na mesma parte da circular. Mas o Fernando não, o Fernando é mais cá do Norte.
É, pelo visto. Eu até pensei que ele era de Sporting.
Mas... Não. Ele
fica na Lisboa.
É cor dele, é mesmo azul.
Pois é,
azul. Do Fernando Ribeiro. E há bocado, estavas-me aí a dizer que, portanto, na altura, quando estavam a gravar o vosso primeiro EP, o The Ancient Tales of Abaddon, o vosso baixista chegou lá, despachou a coisa e foi-se embora. E como é que correu desta vez, que já que o baixista é outro?
Este foi o João que gravou.
Olá, Jamimo. Olá,
tudo bem? Correu tudo bem. Foi a minha primeira vez a gravar, não é? Também foi a minha primeira banda. E estava com um bocado de receio, sempre aquele medo, mas correu tudo bem. O Guilhermino foi sempre acessível e correu tudo.
Olha,
foi sempre para a frente, sempre
então,
a abrir.
Também como és pronto, tens a cara de mais novinho, tu, já agora, desculpa a pergunta assim, um bocado pessoal, qual é a tua idade?
Tenho 22 anos.
22, então, olha, desculpa, parece que tens menos. Mas antes, é sério, antes já tinhas tocado com alguma banda? Os Leather Plane são a tua primeira banda?
Não, já tinha tocado numa orquestra, depois acabei por aderir ao clube de música na escola e
sim,
tal.
Sim.
Por acaso foi a primeira vez que conheci o João, foi até na orquestra e foi os meus contactos com a música, foi aquilo que comecei, os meus contactos com a música.
E agora, vocês, provavelmente, caso a pandemia deixe e o tempo deixe, os planos serão, dentro dos possíveis, tentarem tocar ao vivo para promoverem o In The Nightmareland,
não é? Sim, os planos passam sempre por aí, não é? Por tocar um bocado ao vivo e promover o álbum. Já estamos a trabalhar em algumas músicas para o futuro trabalho. Temos músicas suficientes para um LP, mas dificilmente vamos optar por um LP. Vamos ficar continuando na onda dos EPs. E temos aí em cima da mesa algumas propostas de concerto, mas uma pessoa não sabe como é que anda isto.
Como é que vai, a coisa vai correr exatamente? A pessoa
hoje, amanhã, hoje está marcado, amanhã é mentira.
Exato.
Já há muita saudade, Paulo.
Sim, isso era normal. Tu. Penso que neste momento a fome já vai começando a desaparecer, mas acho que toda a gente a tem, e sobretudo todas as bandas. Entretanto, também não sei se estão a planear gravar algum vídeo deste EP, de alguma música deste EP, para a promoção de alguma música por aí fora.
Estávamos em negociações com uma pessoa lá da cidade que até já ganhou alguns prémios de não vamos chamar de televisão, mas foi uma curta-metragem, duas cores.
Filmes, sei lá.
Já ganhou prémios. E que nós estávamos interessados em trabalhar com essa pessoa a fazer uma curta-metragem dos cinco temas, assim.
Ok.
Disse ao fim, a banda sonora era Leather Plane, e fazia-se assim a curta-metragem. Mas pronto, estamos em fase de negociação. Mas tensionamos em gravar. Quanto mais não seja, um videoclipe vai ser gravado.
Ok, ótimo, muito bem. Basicamente também porque hoje em dia vivemos na era da imagem, não é?
Sim, audiovisual, muito importante.
Olha, e já agora, João, o que é que te deu para cortares o cabelo? Embrulha.
É que eu sou professor de uma escola
e?
Achava assim que certos olhares não eram. É, mas este gajo, este cabelo que anda aqui.
Ok, já agora qual é a disciplina que des?
Eu? Música.
Então. Não, não, música é cabelo comprido. Epa. Tens que arranjar. Olha, o Bon Jovi, quando cortou o cabelo, foi um assunto muito debatido nas páginas cor-de-rosa do rock. Deu a desculpa que queimou o cabelo num churrasco em casa, acho que foi do Bruce Springsteen ou coisa do género.
Ah, eu fui no churrasco, eu estava no churrasco.
No churrasco
a
foi, não é?
Por acaso ia dar obras na semana a seguir.
Ok, está. Muito bem. E então com esta curiosidade.
E agora até tem barba e tudo.
Sim, agora. Ah, pois tem. Ah, antes não tinha, já não me recordo. Está a crescer, está a crescer. Muito bem, pessoal. Resta-me então. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa, algo sobre o que queiram falar.
Queremos perguntar aqui ao Zé Mimo qual é a sensação então de estar agora em direto na rádio.
Está quase em direto, né? É uma pré-gravação.
Uma coisa nova, há sempre aquele receio.
Pronto, mas continuando a massacrar. Ai meu Deus. O rapaz, mas mudaste a fralda antes de vir. Não, brincadeira. Também eu estou a ser malzinho. Mas como vês, é tudo normal. E aqui, como vês, é que estes altos estúdios da Marcoense FM são muito bons. Bom, pessoal, assim sendo, olha, agradeço-vos imenso por ter este deslocado desde a Régua aqui ao Marco. Foi um prazer voltar-vos a rever em carne e osso.
Nós agradecemos.
E obrigadão e boa sorte aqui agora para o futuro e com a carreira. E vamos dar forte na promoção deste álbum.
Muito obrigado. É sempre ótimo estar aqui contigo.
Sempre. Muito obrigado.
Nós somos Leather Plain e vocês estão a ouvir o Eclipse Metal.
Yeah!
Boa noite. Eu sou o Mimo, o baixista dos Leather Plain, e vão ouvir a estreia do novo EP In the Nightmare Land. The Sins of the Living Man.
EP In the Nightmareland. Muito bom, não é? E também, obviamente, estivemos à conversa com os Leather Plain. Vamos agora avançar para aquele que vai ser o último tema desta segunda hora. Vamos recuar no tempo e ficar com o primeiro EP. O primeiro EP de Ancient Tales of Abaddon, dos Leather Plain. Depois da meia-noite, regresso para a terceira e última parte de Eclipse Metallica. Por isso mesmo, continuem desse lado. E volume máximo.